É um dos grandes clássicos em português, versão dos Amor Eletro para a Estrela da Tarde. Agora vamos direitinhos até Moçambique.
Juntos das 7 às 11, Manhã Nova.
É sempre assim, quartas-feiras, Terra África. António Batel, bom dia.
Muito bom dia, Maria João e todo o auditório, como está?
Tão bom este momento, todas as semanas, em que nos ligamos à África, nomeadamente a Moçambique, consigo, António Batel. Nós sabemos, pelas nossas cábalas, que o tema de hoje vai andar à volta da educação e do desenvolvimento económico, não é?
É um assunto que me traz ocupado durante estes dias. No fundo, discutir esta questão, se um país é rico, ou se um país é desenvolvido, digamos assim, porque investe na educação, ou se o investimento na educação é que o torna desenvolvido.
Essa é uma grande questão, não é? Temos melhor educação porque somos desenvolvidos ou somos desenvolvidos porque temos melhor educação? António Batel, agora é consigo.
Pronto, essa é a discussão e é aquele um documento que depois pode ser partilhado com os ouvintes no site da Rádio Terra Nova, e discute exatamente esta questão que nos traz preocupados e que nos traz investigar este assunto, ou seja, porque é que os países que investem na educação são desenvolvidos, mas eles são desenvolvidos porque têm dinheiro e a educação melhora quando se investe, ou porque a educação fez com que eles fossem melhores, fossem mais desenvolvidos, tivessem mais dinheiro para depois reinvestir na educação. Isto a propósito de algumas questões que têm surgido aqui em Moçambique, nomeadamente com a questão dos investimentos que nós fazemos na educação e que não têm frutos, ou seja, não têm frutos visíveis, não têm frutos palpáveis. Nós sabemos que a educação não tem uma avaliação rápida, portanto são coisas geracionais, são coisas que demoram gerações a perceber-se. E é basicamente este assunto que nos traz aqui. É obviamente é uma questão, como devem compreender, para Moçambique é muito importante. Moçambique está neste momento numa fase de alguma expansão. As coisas vão melhorar certamente e todos os indicadores apontam para que haja uma melhoria económica, e que algum da melhoria económica contribua para o investimento na educação. Mas é preciso repensar os modelos que nós usamos na educação. Nós temos uma educação de alguma forma cara, de alguma forma com um modelo que é inadequado para um país tão grande e para um país com tantos problemas, não é?
António, você que já foi professor em Portugal, não sei se além de Portugal outros países, além de Moçambique.
Sim, tive colaborações com outros países, com Cabo Verde, com Santo Tomé, não de forma tão profunda como tenho com Moçambique, mas tive sim algumas colaborações.
Quais são as maiores diferenças por parte, não só do sistema de ensino, mas dos alunos?
Quer dizer, os alunos acabam por ser fruto do sistema de ensino. Aqui a questão é perceber qual é o melhor modelo, ou seja, nós temos acabamos por ficar com muitas ideia que os modelos podem copiar, ou seja, eu posso trazer o modelo de Portugal para Moçambique e posso adaptá-lo a Moçambique. E o que está a ver ao longo destes anos todos é que isto não funciona. Não funciona porque as características de Moçambique são completamente diferentes das de Portugal, nomeadamente no crescimento populacional. Eu tenho um país em forte expansão em Moçambique, tenho uma taxa de fertilidade das mulheres que ronda os 5,6%, portanto, 6 filhos por mulher. E em Moçambique tenho uma, em Portugal tenho, desculpem, uma população a decrescer, a diminuir brutalmente. Portanto, esta ideia dos modelos que se trazem de um lado para o outro, e às vezes as questões de facilitismo, como se olha os problemas da África em geral, e neste caso Moçambique em particular, leva a que muitos desses modelos sejam adaptados. Isto tanto faz no modelo económico, como no modelo de educação, como até em alguns modelos sociais. E depois as coisas chegam aqui e não funcionam. E Moçambique está neste momento num ponto, segundo a avaliação que nós temos vindo a fazer do plano da educação, em que realmente injeta-se o dinheiro que injeta na educação, os resultados não vão melhorar proporcionalmente a esse dinheiro. Ou seja, temos aqui um problema, uma palavra inglesa e de cuja tradução é complicada, que é o crowding out, em que eu realmente tenho um sistema tão minado que eu não consigo fazê-lo desenvolvê-lo, não consigo fazer desenvolver e produzir bons resultados.
O que acha do resgate de modelos antigos, alguns com mais de 150 anos? Estou aqui a lembrar-me de Pestalozzi, um grande professor, um grande reformista da educação. A minha cábula, deixe-me aqui espreitar. Sim, 1827, ou seja, tem uns anitos. Não sei se conhece Pestalozzi.
Eu conheço de ouvir falar.
Eu também, só de ouvir falar. O modelo de Pestalozzi, o professor António Batel deve conseguir explicá-lo muito melhor que eu. É um modelo diferente. Acha que um modelo assim podia vingar nos dias de hoje?
Bem, vamos lá ver uma coisa. Os modelos têm que ser adaptados ao contexto e à realidade, e devem ser modelos evolutivos. Ou seja, eu não tenho já... Porque repare, eu neste momento, se nós formos perceber o que é que acontece na educação nestes últimos anos, das 4 em 6 crianças que vão hoje para a escola ainda não têm o seu emprego. Ou seja, em 1800, o emprego era para o resto da vida. Quer dizer, uma pessoa formava-se em serralheiro, em torneiro, em médico, em eletricista, em engenheiro civil, e continuava a exercer a profissão até o resto da vida. Hoje já não acontece isto. Hoje as pessoas vão mudar de profissão 4, 5 vezes ao longo da vida, porque as profissões também vão desaparecer elas próprias e vão se transformando. Portanto, os modelos de educação antigos não respeitavam esta ideia de transformação rápida da sociedade e transformação rápida da ciência e da tecnologia, que empurra a sociedade para profissões novas, profissões estas que ainda nem estão inventadas sequer, não existem hoje. Ou seja, eu não consigo hoje adivinhar quais são as profissões de futuro. Algumas delas vão desaparecer, eu sei, porque a robotização está aí, porque os sistemas de análise do Big Data está aí, e eu consigo analisar um grande volume de dados e processar um grande volume de dados em tempo real. Portanto, eu tenho uma certa preocupação que os modelos de educação sejam evolutivos e sejam, como é dizer, adaptáveis aos tempos, à tecnologia, à ciência que se vai produzindo. E esse é o maior problema destes tempos.
E o que é que falta em Moçambique?
Em Moçambique falta sobretudo esta característica de organização, ou seja, esta característica que nós provavelmente se herdou do tempo colonial, de falta de alguma organização, e que agora tem que ser reposta e tem que ser feita. Moçambique é um país, tem que ser feito estes modelos. Moçambique é um país enorme. Nós estamos a falar de um país que tem 2.200 quilómetros de costa. É um país muito grande, portanto, é um país que não se adapta provavelmente, e digo provavelmente com as cautelas todas, provavelmente a um modelo centralista, ou seja, a um modelo que realmente as decisões saem de Maputo e são executadas no Niassa. Mas no Niassa tem uma cultura diferente, o calendário escolar até devia ele próprio ser adaptado à realidade do Niassa, por exemplo. Porque uma razão tão simples quanto esta. No Niassa há ritos de iniciação para as meninas e para os meninos, e esses ritos têm lugar em novembro. E então os meninos não vão à escola. Portanto, não vão à escola, perdem os exames. E então não concluem o curso. Isso é um pequeno exemplo, um pequeníssimo exemplo para ilustrar realmente que Moçambique é um puzzle de culturas, apesar de estar unido todo pelas culturas banto, mas é um puzzle de línguas, temos 22 línguas, incluindo o português, portanto, é um puzzle de culturas, um puzzle que precisa de ter modelos adaptáveis e modelos que sejam adaptados aos tempos e às realidades culturais de cada sítio onde se implementa.
Quando existem campanhas de recolhas de material escolar, de livros, para a África, todos queremos participar, não é? António Batel, qual é a sua opinião? É para continuar a ajudar a enviar livros para a África, certo?
Com certeza. Isso não está fora de questão. Todos os livros são importantes, todos os jornais são importantes. Tudo o que melhorar, tudo o que for material para pôr à mão, para que as pessoas possam ter à mão, ler, pensar, sejam livros mais velhos, sejam livros mais novos. A questão às vezes do envio é que o próprio envio é muito caro. Quer dizer, ou seja, às vezes trazer para cá um livro é mais caro, quando se vê o dinheiro que se gastou, aqui compravam-se 5 com o mesmo valor. Mas, obviamente, que essa generosidade nunca pode ser desperdiçada. E muito menos em livros, e muito menos em material que sirva para a educação e que sirva para o desenvolvimento de uma cultura científica, da literacia, dessas coisas todas. Eu tenho um pequeno exemplo de há 15 anos, quando viajava mais para as províncias, quando havia o projeto Pensas, embrulhar aqui em Maputo uma série de equipamentos em jornais velhos de Maputo e levá-los de carro para Oniassa. E quando cheguei a Oniassa, entreguei os equipamentos e o professor, o diretor da escola, o que ele fez, tirou os equipamentos para o lado e estava a montar o jornal, a pôr as folhas direitas, a alisar as folhas e a montar o jornal para o ler. O jornal tinha para aí 2 meses de atraso, mas ele teve a ler o jornal com todo cuidado. Ou seja, isto revela, há 15 anos atrás, hoje já não é assim, infelizmente, mas há 15 anos atrás a informação não chegava. Portanto, um jornal velho que era usado para embrulhar coisas para não se estragar e para o transporte, era depois lido com cuidado e
com gosto,
lido com toda a atenção.
Lido com gosto, isso diz de facto muito. Voltando lá atrás ao professor Pestalozzi, esse grande reformador.
Sim, sim.
Ele acreditava sobretudo no instinto, que a criança adora aprender e que se deixarmos que a criança siga o seu instinto, ela vai aprender muito mais, porque agora nesta fase quer aprender tudo sobre astronomia, na outra sobre química, na outra sobre português. Ou seja, não obrigar a criança, mas deixar que o instinto da criança a conduza pelas matérias. Acha que algo assim hoje em dia podia funcionar?
Pode funcionar, é desejável que funcione, não é? Eu costumo dizer que as crianças só são livres quando, no ensino pré-escolar, quando vão para a escola com gosto. Depois têm, o problema maior disto tudo é que depois aparecem os currículos. E os currículos obrigam a uma certa disciplina e uma certa quebra de criatividade. É claro que isto está muito na mão do professor, e nós temos exemplos em Portugal, por exemplo, estou-me a lembrar da Escola da Ponte, do projeto e do norte de Portugal, em que realmente os alunos decidiam à entrada o que é que iam fazer, o que é que iam estudar, portanto essa ideia do Pestalozzi era muito presente no trabalho do professor no dia a dia. O problema é que, por exemplo, em casos como Moçambique, eu tenho turmas com 150 alunos. Portanto, eu não posso, não tenho professores, não tenho salas, portanto, não tenho forma de adaptar modelos desses, que realmente são fantásticos, são modelos de grande, que usam o pensamento crítico, que usam habilidades e competências básicas e algumas até de, mais de caráter, como trabalho em equipa, como pensamento crítico, como uma série de outras, outras competências, mas eu não tenho capacidade de os pôr a funcionar em Moçambique, uhum, por causa do número de alunos que eu tenho no sistema. Não se esqueçam que eu tenho um ensino primário com 7 milhões de alunos.
Terra África, é sempre assim, quartas-feiras com António Batel, depois das 9 da manhã. António Batel, o nosso tempo terminou. Em jeito de reflexão, quais são as últimas palavras que gostava de deixar na edição de hoje?
Gostava de apelar a que realmente todos os nossos estudiosos que estão a ouvir destas matérias ajudassem a tentar perceber estas coisas e nos ajudassem com a sua investigação e com os seus pensamentos a desenvolver modelos e a pensar de forma desapaixonada do ponto de vista científico e do ponto de vista de investigação em modelos que realmente possam contribuir para o desenvolvimento da África, nomeadamente Moçambique, não é?
E vai poder depois ouvir esta entrevista em formato podcast, também acompanhar o artigo que António Batel escreveu sobre isto. Para fechar, música, Miriam Makeba, Pata Pata, quer fazer as honras da casa?
Ah, e Miriam Makeba, a Mama África, é uma mulher importantíssima na África do Sul, no panorama musical. Já faleceu, curiosamente a Rádio Terra Nova assinou o falecimento dela, porque nessa altura havia um programa que se discutia as músicas da África, que se falava de músicas da África, melhor dizendo. Mas é uma mulher importantíssima, uma mulher que foi expulsa do seu país, combateu o apartheid e sofreu bastante esse período negro da África do Sul. No entanto, a voz sempre foi uma arma, a canção sempre foi uma arma, e ela lutou até ao fim da vida sem nunca mais voltar à sua terra natal, mas acabou por falecer na Europa, mas deixou-nos um legado fantástico. Portanto, a Maria Makeba, ou Mama África, é para ouvir e procurar por mais.
Então vamos lá ouvir a primeira de muitas. António Batel, um grande abraço, bem-aja e até 2 ou 8 dias.
Até 2 ou 8 dias, Maria João, e todo o auditório. Deus.